Ralf de Carvalho, futebol.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos começar hoje a nossa conversa com o presidente do esporte, Milton Bivar. Muitas etapas já foram ultrapassadas na montagem do plantel para a Série A do Campeonato Brasileiro, embora o esporte vá disputar antes três outras competições. O Campeonato Estadual vai começar para o esporte no próximo dia 19, que é um sábado, é um clássico, joga diante do Clube Náutico Caparibe. Então, a parada inicial é essa aí. Milton Bivar, bom dia para você. Eu já começo aqui lhe questionando sobre um assunto importante, vamos passar em revista, inclusive, soluções que você tomou aí, aparentemente difíceis, como, por exemplo, o novo acordo com o Richelli, tudo isso. Mas antes eu quero lhe perguntar o seguinte: o campeonato começa no dia 19, estreia do esporte, e o esporte está com inscrições bloqueadas para qualquer competição pela CBF. Como é que está andando esse caso? Bom dia, Milton.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Imensa torcida rubro-negra. Ralf, isso aí está entregue ao nosso departamento jurídico. Nós estamos trabalhando em cima. Temos um escritório lá no Rio de Janeiro cuidando disso. Já tivemos aí um contato com o presidente da federação, com o Evandro. E, bom, enfim, estamos arrudeados aí de alguns advogados e nós vamos partir para cima. E acredito que essa semana, no mais tardar, sexta-feira, a gente tem alguma novidade.
Certo, porque, na verdade, as inscrições para o primeiro jogo, elas precisam ser feitas até a sexta-feira, dia 17, que é o último dia útil antes do jogo. Mas depois do jogo, pode se inscrever mais jogadores durante a competição, isso aí não altera. Eu falo relativo à estreia. O assunto Richelli ficou resolvido, digamos, dentro do patamar que o esporte colocou para trabalhar com essa parte financeira, ou teve que extrapolar seu teto? Como é que foi essa batalha financeira, presidente?
Não. Saiu tudo dentro dos conformes, dentro das condições que o esporte hoje pode atender e honrar com seus compromissos. Então, foi um negócio que teve dois lados. O lado fiscal, que é a parte dos débitos que nós tínhamos com o jogador, e foi acertado também, foi repactuado, e a parte do contrato em si com o próprio atleta dele permanecer conosco aqui.
Ô Milton, eu tenho a impressão que as dificuldades que você tem hoje, não é só no problema de ter que usar o dinheiro de forma muito inteligente para dar para tudo, porque a receita, de qualquer forma, ela cresceu em relação a 2019, mas é por uma coisa até que você colocou no Twitter e que eu estou lembrando aqui, que você disse: a herança maldita deixada não foi só na parte financeira, mas também na mentalidade de alguns que acham que se pode contrair dívida mesmo sabendo que não vai pagar. Por isso que eu estou falando num teto salarial.
Não, Alves, isso aí é uma coisa que está me tirando, me deixando muito chateado, mas infelizmente faz parte, a gente tem que entender. Que um grupo, aquele mesmo grupo do ano passado, um grupo de, vamos dizer assim, que eu falo, denomino um bando, né? E você tem bem claro, um bando de filhos, tá? Você completa como você quiser. E, bom, esse bando, esses caras se juntaram aí com os jornalistas canalha, tá? Para perturbar. Só o único objetivo é jogar a torcida contra a direção. Inventaram que já teve acerto com o Diego Souza, que o esporte não fechou com o Diego Souza, porque Vandesso não quis, porque Milton Bivar não quis, porque conversaram e Diego Souza deu um desconto de não sei quantos mil, e o Diego Souza vinha jogar no esporte, porque ama o esporte, e está tudo certo. E só esse, tanto eu, agora me mudaram, eu entrei depois, né, de Gaiato. Mas depois aí, não, então não contrataram por isso, e a torcida está aí meia Não, o presidente não quer o jogador, não se trata nada disso. Isso aí é uma armação, tá? Feita por, como já disse, um bando de filhos da e um jornalista canalha, dois jornalistas canalhas, que nós já descobrimos, já tem informações aqui, e todo mundo está sabendo que esses caras estão macumunados com o objetivo de jogar a torcida contra a direção do esporte, chegando ao ponto de usarem de mentiras. Hoje mesmo está aí no Globo Esporte uma notícia que o próprio procurador do jogador, Urão, dizendo que nunca teve contato com o esporte, nunca teve nenhum atrito, falando a verdade, sabe, com relação ao jogador. Ponto. Esse jogador é um bom jogador, tem serviço prestado ao esporte, tudo mais. Se tivesse que vir para o esporte, teria que ser dentro das condições que o esporte pode arcar com ele, pode pagar. O fato, é que o ano passado se procurou ele, que para ele vir para cá, mas ele teve uma oferta de 600 mil por mês do Botafogo e preferiu ir para o Botafogo. Ele agora tem um embrólio, um problema com o Botafogo, de dinheiro para receber e também de um contrato que ele tem, ele permanecendo ganhando em torno de 600 mil reais. Eu acho que por mais que se queira dar um desconto e tudo mais, mas um salário de 600 cair para, vamos dizer, para 130, 150, isso ele tem que dar um desconto de 450 mil. Eu milito em futebol há muitos anos, eu nunca vi isso.
Eu sei.
E seria em dois anos, ele tem um prejuízo aí aproximadamente 10 milhões de reais. Você acha que um jogador de futebol, Ralf,
sim,
o mais amor que tem ao clube, né, ele vai ter um prejuízo de 10 milhões para vir jogar no esporte?
Eu concordo.
Ou seja, lá em qualquer clube, não vai.
Eu concordo com você nisso aí.
Tem que pensar nele, tá certo? Até porque ele já tem uma certa idade e ele não iria abrir mão dessa receita. Agora, para jogar no esporte, isso não tinha problema nenhum. O jogador seria bem-vindo e tudo mais. Agora, dentro das condições que o esporte pode pagar. O esporte não é casa de manjona como era, não. Acabou-se a época da casa de manjona, aonde o Ronaldo Alves renovou por 3 anos, recebendo 230 mil reais. Jogador sem a mínima, vamos dizer, vamos dizer assim, totalmente fora do, vamos dizer assim, de preço de mercado.
Sem a condição, você quer dizer sem condições técnicas para ser
aliado. Problema com o Richelli que venderam, compraram 50% do direito econômico de Richelli por não sei quantos milhões e não pagaram. Certo?
E não precisava comprar, porque o Sport já tinha
50%. Já tinha 90%, já tinha. Aquele negócio mais que você... Então, era uma série de desmandos seguidos, certo? E a gente está desmandando, e agora sou eu que vou pegar, porque fizeram uma campanha, um bando de cabra safado, canalha, que se dizem do Sport e não são do Sport, está entendendo? Fazendo campanha em rede social, está me entendendo, Ralf? Jogando a torcida contra a diretoria.
Olha, então, o negócio...
Não é justo, eu tenho os meus limites, tá entendendo? Agora, eu não abro. Se tiver o esporte do lado, se tiver qualquer do outro, eu sou esporte. Coisa que esses cidadãos não são.
Agora, Milton, enquanto você não disser eu não quero o Diego, ou quero o Diego, enquanto você não colocar isso aí, vai ser... Porque no domingo aqui...
Eu não vou dizer isso, Ralf, porque eu não posso chegar a dizer para um atleta, seja ele A, B, C ou D, tá me entendendo?
Sei.
Que eu quero ou que eu não quero. Não sou eu não sou sozinho. O jogador interessa dentro das condições que o esporte pode pagar. Se for fora das condições que o esporte pode pagar, ninguém vai jogar no esporte esse ano. Ou Diego Souza, ou A, ou B, ou C, qualquer um, para jogar no esporte esse ano, tá? Tem que ter, eu tenho que vir para a ponta do lado, eu posso pagar, posso, vai jogar. Fora disso, e outra coisa, tem que estar com vontade e se enquadrar dentro das nossas normas e regulamentos internos. de disciplina, etc, etc, etc.
E olha, você...
Tá entendendo? O esporte não é casa de festejo para jogador vir para cá fazer o que quiser, não.
Não, a primeira coisa é não entregar a chave do clube, é o atleta que chega no aeroporto, né?
Claro.
Agora, uma coisa que você colocou aí, uma conta que você fez ainda do assunto Richelli, deu a entender que o teto salarial do esporte é 150 mil, o que é muito pouco para um Diego Souza na vida. Agora, o Diego Souza foi dispensado porque não se enquadrou no trabalho do São Paulo. Agora, ele tinha contrato muito mais para frente com o Botafogo. E o Botafogo também vai abrir mão disso, segundo o Eduardo Duran disse hoje. Quer dizer, o Botafogo já liberou. Então, significa dizer que ninguém está querendo ele. Então, é possível que ele até se enquadre no teto salarial do esporte.
Não tem problema. Seria, aí sim, seria a vez de eu atender a torcida. Tá certo? Agora, mas de uma forma, vamos dizer assim, olho no olho, negociando, sentando, vindo aqui e conversando. Agora, não é através de rede social, com mentiras, com falácias, que é uma negociação, vai sair. Tá entendendo? Comigo não tem essa, não.
Eu sei. Você, outra coisa aqui nessa esteira da questão financeira, você estabeleceu já um limite de folha que você, ou limite não, porque isso pode ir para mais ou para menos, mas mais ou menos o quanto o esporte quer pagar de folha numa Série A?
Ralf, como eu falei, como nós trabalhamos o ano passado, a gente começa num patamar inferior para em seguida aí a gente vendo as nossas necessidades, entendeu?
Sim.
O que é que nós estamos fazendo? Eu tenho laterais, hoje eu só tenho dois laterais, vamos dizer assim, que é o Sander e o Raul Prata. O resto é garotos, são garotos da base. Eu tenho aposto desses garotos da base, só estamos aí com oito garotos da base, seis a oito. E eu aposto que um desses aí, dois ou três, vão suprir a deficiência e, se Deus quiser, vão dar alegria pra gente, entendeu? Agora, caso isso não ocorra, o que é que eu vou ter? Vou ter que partir para o mercado, correto? E eu indo para o mercado, eu vou aumentar a minha folha.
Por isso
que eu não posso dizer, vai ser tanto A, B, vai ser X ou Y, entendeu, Raul?
Porque se falou em cerca de 1 milhão e 200, mas eu estou entendendo o que você está argumentando.
Não, vai dar muito mais.
Vai ser mais, né? Não, porque você é um cara muito aberto. A gente, quando tem conversado, você diz o que realmente pode fazer, o que não pode. Por exemplo, dentro dessa esteira de contratações, você está tendo essa questão aí de laterais. Você não pode entrar num campeonato brasileiro, e você sabe disso muito bem, sem definir isso. Então, daqui até maio,
claro,
você tem que resolver. Outra coisa também, você está recuperando o Rafael Thierry, mas me parece que você está querendo ainda um zagueiro de área, não é isso?
Não, eu não sei. Eu tenho que ver o treinador que ele está precisando.
Certo. Meio campo tem esse argentino que você contratou como meia, mas o esporte sofreu por falta de meia o ano passado, teve que, na saída de Sami, adaptar o Leandrinho, e tudo aquilo levou um certo tempo de instabilidade. Você vai investir em meia ainda?
Não, nós vamos começar o campeonato, Ralf, aí com a situação seguinte, a gente tem o Bugni, que é o meia, um desse já. Nós temos o Jean Patrick, que é um jogador que ele faz o terceiro volante e faz a meia também. E nós temos o Marquinhos, que veio do Corinthians, que é um jogador que também pode ajudar muito.
Esse é ponta, viu?
E nós temos aí o Diego Noronha, que é um jogador que veio do Espírito Santo e que está treinando muito bem, que eu espero que ele possa ser útil e nos ajudar, bem como o nosso Pardal, certo?
Sim. O Pardal, eu acho que faltou sequência para esse jogador, porque ele até apareceu bem. Ele, no campeonato...
Ele fez um sub-20 muito bom esse ano.
No campeonato, já no setor profissional, no campeonato de 2017, se não estou enganado, ele fez uma excelente partida, mas o Sport não foi bem no jogo. A primeira partida, depois, não colocaram mais. Quer dizer, eu acho que faltou sequência para esse Pardal. Pardal é um futuro do Sport. Mas
não,
olha,
sem dúvida.
Olha, Milton, e o que mais você, com relação a esse lado de receita.
Olha, Alfio, eu vou te falar rapidinho aqui, posso fazer um resumo, para você ter uma ideia do que nós vamos entrar. O Sport hoje defende na Série A três excelentes goleiros. Talvez poucos times tenham três goleiros na condição que nós temos. Nós temos aí a permanência aí do lateral de Raul Prata e o Sander. Com os garotos, eu acho que isso aí é uma fase que a gente vai ter que dar apoio a esses meninos, tá? Que, se Deus quiser, algum deles vai fazer. Na zaga, nós formaremos praticamente a mesma zaga do ano passado, dando continuidade. Nós temos aí a volta do Chico, que está treinando muito bem e que pode dar alegrias a gente, tá? Que é um grande quarto zagueiro, que também a gente aposta muito. De volante, Ralf, é a mesma coisa. Eu duvido os times que eu vejo por aí ter a qualidade de volante tão bons como nós temos.
Mas aqui, o que o Sport mais tem é volante, né?
É, nós temos, você tem uma ideia, nós temos o Farias, o William Farias, nós temos o Marcão, o Richelli, que chegou agora, o Betinho, que é um baita jogador, nós temos o Ronaldo, que nós temos o Alessandro, que é o Alessandro Babão, que chama, o apelido dele, eu vou tirar até esse Babão, do tamanho eu vou falar, é Alessandro mesmo, tá todo mundo sabendo, mas Babão não tá dando certo não, tá certo? E nós temos ainda o João Igor. Poxa, nós temos aí, rapaz, sete volantes.
É, você falou Alessandro, Ronaldo, Marcão, William Farias, que você não colocou, João Igor, Betinho, Jean Patrick e agora Richelli. Que Richelli é praticamente um meia, um segundo volante que joga na área, né?
Exatamente isso. Aí pode compor, você pode fazer. E eu acho que o Sport esse ano, em certas situações, o Sport vai ter que formar um time muito mais reativo de que um time pra cima, entendeu?
Sim.
O Sport vai ter que jogar contra esses times, jogando fora de casa, contra São Paulo, contra Fluminense, Vasco. Tem que jogar meio fechado mesmo. Por isso que essa quantidade de volantes é importante a gente ter. Tá? Porque vai se usar muito dois, três volantes aí, dependendo do jogo.
Sem sonho, visão futurista fora da realidade, eu gostaria de dizer o seguinte: o que é que o Sport pretende no campeonato da Série A? Onde é que o Sport vai colocar sua mão? A que altura da classificação?
Não, Ralf, pelo fato da gente estar indo, o Sport vai ser o time da Série A menos favorecido financeiramente, tá? O Sport vai ganhar menos de que Ceará, de que Fortaleza, de que Bahia, de que Bragantino, de que Atlético de Goiás. Você pode acreditar que o Sport já entra com uma tacadazinha de 16 milhões e meio, praticamente, de desconto da rede de televisão. Compreendeu, Raul?
Sim.
Então, se vai chegar, todo mundo vai ganhar 40, o Sport só vai ganhar 23, 24.
O Sport está carregando esse fardo dessa antecipação
mas
da
aí,
TV.
Mas o pior é que temos fila, esse bando induz a torcida que não, está tudo bem, que o Sport não está contratando porque não quer. Não, porque se fizer um esforçozinho, contrata A, B, C ou D. Não existe, a dificuldade é grande, rapaz. E eu não vou entrar nessa, Ralf. Eu tenho responsabilidade com o clube. Eu não vou fazer o que fizeram com o Sport. De jeito nenhum, eu não vou sair daqui no fim do ano deixando o Sport numa situação pior do que eu encontrei, não. Muito pelo contrário. Está se trabalhando aqui e muito em prol de ter, de arrumar o clube e deixar o clube numa condição viável. Tá entendendo? E não deixar o clube numa situação de calamitosa financeiramente, como foi deixado.
Tá certo, Milton. Obrigado por atender a Rádio Jornal e você aí esclareceu ao torcedor basicamente esse assunto, Diego Souza, porque só para sua informação, domingo, aqui eu tive a oportunidade de abrir o painel interativo e falar em Diego Souza e foram 150 mensagens. Eu digo, olha, é melhor candidatar Diego Souza a vereador no Recife, porque ele já tem voto. Quer dizer, essa pressão de rede social, você, de certa forma, esclareceu a questão agora no programa. Obrigado.
Essa é uma pressão. A torcida já gosta dele, como jogador e tudo mais. E essa torcida abastecida, né, por robôs, até robôs nas redes sociais. Tá? Esse cara tem. Porque ninguém é bobo e sabe. Tá me entendendo?
Sim.
Fazendo campanha em cima. Mas com o único objetivo, usar os inocentes. Usar a parte da torcida do esporte, que não tem muito conhecimento. E para quê? Para enganar a torcida. Mas qual a finalidade deles? Não é nada mais, nada menos do que jogar a torcida contra a gestão. Entendeu, Ralf?
Sim.
Eu sei que o jeito de eu ser incomoda muito. Incomoda. Isso aí não tenho dúvida não. Agora, eu não abro mão para esse bando de filha da puta.
Ô Milton, obrigado. Uma boa tarde. Olha, abre a válvula aí que é para esfriar a moringa. Um abraço para você. Obrigado por atender o jornal, viu? Um abraço, Milton.